atrapalhando a iluminação pública.
A maioria dos postos que eu pude ver, não, dos bairros da cidade, é justamente isso. Existe a lâmpada, está acesa, mas está em sombra embaixo porque a árvore cresceu demais. Essa colocação que você fez, que os próprios proprietários poderiam fazer uma poda não radical, mas vai tirar um pouco das árvores, as pessoas que puderem fazer, poderiam já fazer isso aí, auxiliar também o serviço da prefeitura. Mas aí fica aqui a minha sugestão, para que o mais rápido possível também, como força-tarefa também, para, por exemplo, para também cortar, né, os galhos de árvore onde está fazendo som, para que a cidade possa ficar mais clara.
Tá.
Então, as colocações seriam essas. A preocupação minha é que esse trabalho se inicie realmente o mais rápido possível, se possível a partir do dia 18 mesmo, pelo menos com um caminhão e com o pessoal que tiver, para que agilize o serviço. Quero agradecer aí pela presença de vocês, Vivian, tá, e desejar aí bom trabalho. Nós estamos aqui à disposição para ajudar.
Obrigado. Tá. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, mais a título de informação, essa, em relação a essa questão da poda das árvores, eu acho importante, porque é algo, uma atividade de risco, eu gostaria de prestar uma informação, se possível for.
Com certeza, vereador.
Senhor presidente, nós estivemos à frente da Gerência de Meio Ambiente quase 2 anos. Hoje, existe uma lei de arborização, inclusive com o projeto da vereadora Lourdes, para alterar alguns artigos, até para facilitar, né, a tramitação dos pedidos, mas toda e qualquer poda, ela precisa ser solicitada na Gerência de Meio Ambiente, uma autorização, né, até por conta, principalmente se ela está próxima ao poste de iluminação ou próxima à rede de energia. Então, as pessoas, os moradores, não devem se aproximar de tentar fazer isso por conta própria. Uma, porque a lei não permite, e outra, porque há o risco de morte, inclusive. Né? Então, eu sei que hoje só tem um caminhão funcionando, porque o mesmo caminhão da iluminação é o mesmo caminhão que é usado para poda, então dificilmente esse serviço vai ser realizado antes da aquisição do novo caminhão, dificilmente. Dizer para as pessoas que, se forem fazer, contratar um profissional habilitado para isso, porque existe um risco de fato iminente de tomar um choque e perder a própria vida, inclusive. Então não é viável, precisava fazer esclarecimento para a gente não acontecer de pessoa estar subindo em árvore aí para fazer poda, de repente para iluminar e acabar acontecendo uma tragédia aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Júnior. Convido agora a vereadora Rosângela Faria Sofa para fazer seus questionamentos.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia aos nobres edis, bom dia ao gerente Gessé, bom dia a menina da licitação, menina, por que menina? Viviane da licitação, desculpa. Na verdade, assim, vários pontos já foram questionados e bem debatidos. Ao meu ver, o GCE colocou bem claro que nós temos 80 pessoas, 80 servidores, né, GCE, para fazer todo o trabalho que a nossa cidade ela exige, precisa para se manter bem cuidada. Dentro de limpeza, aqui no meu gabinete, eu recebo a demanda de limpeza de bueiro, corte de árvores, iluminação pública, limpeza de terrenos baldios, inclusive dos prédios públicos que ele acabou de falar, tapa-buraco, coleta de lixo, varreção das ruas, pintura de meio-fio e caminhões de terra. Então, somando na quantidade de tarefas, de serviços prestados, são 9 serviços prestados dentro da sua gerência, com um itinerário de 80 pessoas. Então, 80 pessoas para 9 serviços, se nós dividimos em partes iguais, dá menos de 10 pessoas para cada serviço. Com um caminhão, não tem viabilidade nenhuma de atender a cidade inteira. Então, infelizmente, são muitos serviços com um efetivo que não corresponde à demanda da cidade. Uma cidade com 50 e poucos mil habitantes. Vimos aqui que o processo licitatório é muito moroso, é muito demorado, muita burocracia, e o trabalho é intenso. Então, que, na verdade, precisamos ali... Até vou fazer uma pergunta. Tem algum serviço terceirizado dentro da sua gerência?
Hoje, o único serviço terceirizado que tem é coleta de lixo hospitalar.
Então, nós não temos nada terceirizado, somente a coleta de lixo hospitalar. É desumano. É desumano o que está acontecendo, porque limpeza de bueiro está acontecendo?
Só os emergenciais.
Corte de árvores, tem uma demanda grande.
Tem, demanda grande, faz bastante tempo que está grande a demanda, mas é o que é o caso, é os emergenciais também.
Enquanto nós estávamos aqui discutindo, eu estava recebendo aqui alguns pedidos, inclusive. Aí a pessoa colocou assim, ó, perto do escritório do Rafael Jussiai, lá atrás tem uma árvore seca há mais de 2 anos.
Aí temos que verificar se ela tem a licença para extrair, né? Porque às vezes não tem também, nós temos que verificar se ela solicitou no meio ambiente, se tem a liberação, se tiver,
exato,
vamos providenciar.
E assim, a pessoa que está pedindo não mora naquela rua. Ela só está pedindo porque falou assim, viu como que está acontecendo em outras cidades, as árvores caindo em cima dos carros e as pessoas tendo prejuízos. Então, assim, quando a gente vê os outros terem prejuízos, por quê? Por falta de um trabalho de manutenção, a gente se preocupa com a nossa casa. Então, é preocupação de uma eleitora, de uma munícipe da cidade, com essa árvore seca há mais de 2 anos. Então, assim, na verdade, o seu serviço, a sua pasta, ela oferece serviço para toda a sociedade. É diferente de um serviço da assistência social que vai oferecer os serviços dela somente para aqueles que estão cadastrados, que são baixa renda, que são pessoas... Não é isso? Então, a sua pasta, ela oferece serviço, vamos falar bem claro, para o pobre e para o rico. Ela oferece o trabalho, é igual para todos da nossa cidade. E é uma pasta que tem um déficit de funcionário muito grande. Então, que, na verdade... só mais uma pergunta. Essas 80 pessoas que prestam serviço na tua pasta, já está contando com os 20 do semiaberto?
Sim.
Então, nós não temos 80, nós temos 60 mais 20 do semiaberto. Então, infelizmente, é o que nossos companheiros colocaram. Essa pasta é uma pasta que precisa ser melhor distribuída, precisa colocar mais pessoas para oferecer um serviço de qualidade para os munícipes de Naviraí. Então, da minha vez, eu já fui contemplada com as respostas, porque fiquei quase por último, então o pessoal perguntou tudo. É uma preocupação dessa Casa de Leis na qualidade do serviço prestado, no atendimento aos munícipes, independente do grau financeiro de cada um, da casta da sociedade que ocupe, mas é uma preocupação muito grande nossa, porque hoje nós não estamos conseguindo oferecer um serviço público básico para todos, infelizmente. Muito obrigado pela sua presença.
O nome da rua? A rua para mim.
Vou passar. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero fazer das palavras do vereador Júnior as minhas quanto ao departamento de licitação. Eu também tenho averiguado e vejo que hoje nós temos aí uma licitação séria, uma licitação bem capacitada, e nós estamos, evoluímos muito. Quando falou aqui do tapa-buraco, hoje de manhã foi anunciado, o vereador Márcio estava lá comigo, nós estávamos na Universidade Federal, foi anunciado que o prefeito e a gerência de obras estariam hoje em... acho que é Mundo Novo, exatamente para o sorteio da máquina do tapa-buraco. E aí já foi avisado também que, como eles estão esperando esse sorteio e essa vinda para Naviraí, eles já se antecederam e já fizeram o pedido dessa massa para que, quando essa máquina chegar aqui, ela não fique parada nem um minuto, porque a gente sabe da demanda, sabe das cobranças e sabe o quanto que nós estamos tendo de prejuízo. Agora, eu estou falando como população. Tem muitos da nossa cidade que está tendo prejuízos de nível financeiro dos seus bens. Já aconteceu acidentes de crianças de bicicleta em buraco, de moto, carros que bateu e estourou pneu, arrancou escapamento por causa dos buracos. Então, nós estamos aí prestes a provavelmente estar recebendo essa máquina e a parte da licitação da massa, pelo que eu fui informada hoje, já está pronta, só no aguardo. Então, da minha parte, eu só quero agradecer e dizer que, na verdade, o que está faltando é mais gente nessa gerência, porque trabalho tem. Só está faltando gente para realizar. Muito obrigado pela presença de vocês.
Convido o vereador Fabiano Domingos dos Santos para fazer seus questionamentos.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, Viviane, Gessé, público presente, ouvintes da Cultura FM. Gessé, duas perguntas eu vou fazer para você. Em complemento a uma que o Bugão fez a respeito do cemitério. Eu fiz pedido, acho que todos os vereadores aqui fizeram pedido, e no dia que estava sendo feita a limpeza, o Betinho me chamou lá e nós até gravamos um vídeo lá. Eu quero saber o seguinte, se essa limpeza, que nem eu conversei com o prefeito depois que eu vim do cemitério, vai ser feito a cada 15 dias, a cada 30 dias, certo? E tem umas árvores lá também, Gessé, eu acho que antes que elas venham a cair e prejudicar ali, quebrar os túmulos, se você puder adiantar, já pedi para cortar. Que até eu e o Betinho estavam dando uma olhada e não é uma árvore, não. São várias árvores, já que qualquer vento elas vão cair. Aí a conversa vai ser grande, certo?
Certo, eu vou providenciar, fazer o relatório dessas árvores, encaminhar para o meio ambiente para fazer o laudo, para a gente extrair o mais rápido possível. E a limpeza ali, vamos ver se nós conseguimos pelo menos fazer de 15 dias ali, para nós manter limpinho o cemitério.
Ok. E a outra é o seguinte, ali na Avenida Glória de Dourados, tinha uns buracos ali, eles estavam perto do meio-fio, aí colocaram as placas. E agora está só aumentando. E essas placas já estão quase no meio da avenida. Então, fui questionado no zap aqui. Então, o que está acontecendo que não foi lá tampar ainda? Está faltando material? Porque isso aí já tem uns 10 dias que está lá, essas placas lá na Avenida Glória de Dourados.
Glória de Dourados. Eu vou verificar essa da Glória de Dourados aí. É perto de onde?
Avenida Glória de Dourados é para baixo da capela um pouco ali.
Não, assim, o local, assim... perto da capela?
É, para baixo, vai dar uns 100 a 150 metros da capela.
A capela Tarumã ali.
Isso, está lá. Então, os buracos estavam perto do meio-fio. Como não foi tomada as providências, só colocaram as placas. E agora estão só aumentando.
Tá, eu vou resolver.
Ok? Obrigado. Okay.
Obrigado.
Como não tem nenhum vereador mais inscrito aqui, gostaria de fazer umas ponderações. Primeiramente, agradecer a Viviane, né? Sabia que não seria diferente aqui as suas colocações, é também comum do pensamento dos vereadores aqui que colocaram elogios para você. Acredito muito na equipe de licitação da prefeitura e sei da capacidade de vocês. Obrigado pela presença. Tá? Agradecer a presença do Gessé também, só que eu não poderia deixar de me manifestar, né? Diante de tantas discussões, de tantas cobranças. Eu noto, não que a minha verdade, vereador Ederson, seja a verdade do mundo, mas eu noto que há um esforço da parte das pessoas responsáveis pelas suas pastas. Mas o que não flui é a gestão propriamente dita, é a cabeça do negócio, é quem tem que pensar, é quem tem que executar e é quem tem que dar as ordens, né? Porque a gente nota também que quase todo mundo tem que procurar o prefeito para resolver alguma coisa. Desde pequenas coisas até as grandes coisas. Então, o que a gente percebe? Que não poderia ter chegado no ponto que chegou. Né? 2 anos e 3 meses, a gente colocamos aqui, que é a gente falando de lâmpadas, 2 anos e 3 meses, né? É um constrangimento para nós, vereador Claudio César, só que a gente tem que fazer. A gente tem que falar, porque é para isso que a gente foi eleito. Então, a gente passa por cima desse constrangimento e traz o nosso descontentamento.